voltamos a apresentar Central Manhã.
Adilson Souza, bom dia, Adilson.
Bom dia,
Adilson.
Tudo bem?
Bom dia, Adilson.
Bom dia, só para corroborar aí duas informações. Está acontecendo ainda o julgamento do Núcleo Crucial 3 pelo STF, e uma das informações que foi divulgada já pelo STF foi áudio do telefone do Mauro Cid e outros áudios que estão sendo divulgados aos poucos, e um deles é dizendo que eles planejavam antes do 8 de janeiro uma explosão de pessoas dentro dessa área dos capacetes poderes, e um dos militares dizia: é bom que joga muita gente lá que não tem como segurar, e aí vai gerar aquela necessidade do presidente se pronunciar e pedir alguma intervenção militar. Isso é que eles queriam. Então, como você fala, não precisa violência. Vamos fazer manifestação na paz, isso é que é o suficiente. E só para informar também, Huberto, que não sei se é muita coincidência com relação a esse cercado aí lá no STF, foi desde sexta-feira que o ministro Alexandre de Moraes determinou a proibição de circulação de pessoas devido à manifestação de dois deputados federais do PL. Depois, já foi liberado, ontem eu estive por lá, foi liberado o acesso às pessoas na área da Praça Três Poderes, mas carros não podem estacionar ao longo da praça. E sobre a Granja do Toto, está acontecendo aqui um evento durante toda a semana, começou semana passada, o Moto Week Rock Show, né, um evento dos motoqueiros apaixonados pela motocicletas, motos antigas. Eles estão durante todos esses dois finais de semana fazendo um belíssimo show. O show de rock acontece aqui, faz parte do calendário cultural da cidade. E aí eles estão concentrados todos lá, nesse grande parque de diversões que está sendo montado, que é montado lá um show para esses artistas a se apresentarem e também os apaixonados por moto. Então, o local é a Granja do Toro. Possivelmente, essa turma da moto sairá passeata, né, saindo, né? Eu acho que deve ser com essa relação aí que o Nildo falou, que vai ter uma motocicleta, mas eu já quero acreditar que seja a turma dos motoqueiros. E como há uma simpatia política, pode ser que já jogaram uma frase aí de que é uma motocicleta em defesa ou em favor de alguém. Mas lembrando aqui, rapidamente, chegando ao finalzinho do programa, a gente fala, sim, questão do mapa da fome que o Brasil entrou nesses próximos, né, 10 anos. Mais uma boa notícia: o presidente Lula comemorou, a ONU informou ontem que realmente o Brasil está fora do mapa da fome. A última vez, passaram-se 10 anos com essa dificuldade, a última vez que o Brasil esteve fora do mapa da fome foi em 2014. Agora de volta, com a grande repercussão depois da volta de vários programas sociais, foi o que foi dito pelo governo e comemorado pelo Hélio Dias, que também está fora do país, diante das oportunidades que o brasileiro tem tido. E essa é uma das metas do presidente Lula, diz que se pretende sair feliz, saindo do governo, sabendo que o brasileiro terá café, almoço e janta todos os dias. Mas a gente traz também essa fala da questão dos senadores lá nos Estados Unidos. Tem inclusive umas fotos aí que repercutiu muito mal, senadores se reunindo, o Marco Pontes, inclusive, está de bermuda, né? Então o pessoal está entendendo, não quer entender, quer entender por que os senadores estão tão à vontade assim. O Nelson Tralli, que é o líder da comissão, falou que é porque realmente foi uma reunião informal, mas que eles estão discutindo apenas com empresários. Ainda não tiveram acesso ao governo, diretamente com as autoridades, nem os republicanos, nem democratas, mas que eles estão tentando entender. E aí sai uma fala do próprio Carlos Viana, que é um dos senadores que está lá na comitiva, dizendo que o problema é geopolítica, sim, não tem nada a ver. Claro, ele citou o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas isso aí é de pequeno potencial. A questão toda está com relação ao poder bélico e militar que os Estados Unidos quer exigir, e claro, está brigando contra os BRICS, que está procurando outras alternativas. E lembrando que com relação a isso já começa a baixar o preço de algumas frutas e verduras, e aqui no Brasil o café já está na rota de baixar uma média de 5%, só que segundo eles por pouco tempo, porque os brasileiros já encontraram rotas alternativas, principalmente com o Chile, China e alguns países do Oriente Médio. Então com isso o Brasil não está sofrendo, segundo alguns empresários, com a retaliação dos Estados Unidos, vai conseguir encontrar outros parceiros, compradores de outros países e outras regiões, né, do planeta, para que eles possam continuar vendendo. Agora que baixou os preços de algumas frutas do Brasil, já baixou, o que ainda está caro é o preço da carne, mas que nenhum frigorífico deixou de produzir como produzia, porque o mercado de carne está alto para a China, Japão e outros países do Oriente Médio. Então, nessa condição, tem aí uma fala, não sei se dá para colocar, Humberto, o senador falando desse problema da geopolítica, que é o que principal afeta o Brasil e que espera que o governo tenha, assim, essa diplomacia. Só para a gente reforçar, tem essa fala, dá para rodar, a gente vai rodar aí, são 30 segundos do senador.
Mais importante, vamos deixar isso aqui claro, o grande problema na relação Brasil com os Estados Unidos chama-se BRICS. O Brasil, enquanto estava no BRICS, era um bloco econômico simples, os Estados Unidos não falaram nada. Mas o presidente Lula, o presidente brasileiro, anunciou que o BRICS passará a ter agora algumas novidades. Por exemplo, cabos submarinos próprios para comunicação entre os países. Satélites com a China serão ampliados também para a questão de comunicação e segurança. Aí os Estados Unidos se sentiram atingidos. Porque nesse país aqui, gente, aqui existem dois pilares que sustentam esse país. Primeiro deles, negócios. Eles ganham dinheiro, eles gostam de ganhar dinheiro, eles sabem ganhar dinheiro e sabem a força que a economia deles tem. Por isso que o Trump se torna um grande negociador, porque ele sabe a força que ele tem no mundo. E quem quer vender para os Estados Unidos, como nós queremos continuar vendendo, nós temos que buscar negociar com ele.
E a outra questão, Humberto, é a questão bélica, a questão militar. Os Estados Unidos continuam com esse poderio, mas o Brasil, segundo o presidente Lula, diz que não aceita negociar a soberania. E tem poder, sim, o Brasil mostrando forças, criando asas, né? Criando asas com outros países e os BRICS dando esse total apoio. Quem sabe vai ser a válvula de escape, o Oriente Médio, a Ásia entrando em ação. O Brasil disse que, realmente, segundo a palavra do Lula, ele quer conversar com o Trump, mas se o Trump atender o telefone, se outra pessoa atender, ele acredita que vai ser intermediado e ele não aceita negociar a soberania, até porque o país tem sim essas matérias-primas aí, as terras raras, tem inteligência artificial que poderá mudar muita coisa e o Estados Unidos está com medo de perder esse poder. Essa sim é a realidade e, claro, saber que o Brasil tem sim sua soberania. Essa é a palavra final do Lula. Vamos aguardar todas as informações. De Brasília, Adilson Souza de volta para o Central amanhã.
Obrigado, Adilson Souza. Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Só complementando que eu acho que o senador ia falar na outra coisa que os Estados Unidos também imprimam muito, que é a tecnologia. Sim. A internet que nós consumimos aqui, isso, nós estamos conectados aqui, é um cabo que liga a cidade de Fortaleza, bem aqui no estado do Ceará, aos Estados Unidos, aos data centers lá dos Estados Unidos, que nos fornece através de fibra ótica a internet que nós consumimos aqui. Então, se os Estados Unidos cortam um fio
o
deles,
Brasil fica fora do
nós
ar.
Nós vamos sofrer um apagão. Não fica fora do ar, porque hoje nós já temos data centers aqui espalhados em locais estratégicos aqui no Brasil, que já pode garantir aí cerca de 80% da internet que
e
nós
tem
consumimos.
Também.
Né? Tem os satélites, que também é dos Estados Unidos, que é do Elon Musk. Mas a internet via satélite ainda é uma internet utilizada para áreas rurais e locais mais distantes. Não há uma quantidade suficiente de internet para movimentar tudo que nós precisamos, para abastecer tudo que nós precisamos. Então pode haver esse colapso.
Travamento.
E eles vão, claro, usar isso numa negociação.
É, com certeza.
Nós temos a tecnologia.
A tesoura está aqui.
Nós temos a tesoura, a tecnologia. Tá aqui. Gente, muito obrigado a todos.
Muito obrigado.
Até amanhã.
Muito obrigado
pela
oportunidade.
Obrigado,
até amanhã.
Carlos Rocha.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Mais saúde e mais segurança para a população maranhense. São 71 novas ambulâncias que irão atender 48 hospitais municipais e 23 hospitais da rede estadual. E 40 novas viaturas para a Polícia Militar do Maranhão. É mais investimento nos sistemas de segurança pública e de saúde do Maranhão. É o governo do estado trabalhando para todos.